Bem-vindos ao Pre-Bet Show Betano, episódio 156, com o meu grande amigo Pedro Azevedo. Como é que estás, Pedro?
Alex, aqui em recuperação de uma lesão, mas eu sou como os jogadores, só quero vir mais forte ainda.
Exatamente.
Portanto, a ver se volto rapidamente aos treinos para a coisa correr melhor. Mas, olha, enquanto estive nessa lesão em casa, fui acompanhando ao longo dos dias a participação do pessoal nos comentários. Mais um episódio com comentários muito... com muito sumo.
Sim.
Deu para fazer jarros e jarros de sumo de laranja ou do vosso sumo favorito, o que quiserem, porque na maioria dos comentários, Alex, houve reações às nossas dinâmicas. Sim. Aos desafios que nós propusemos a fazer a semana passada, e houve lançamento de novos desafios, houve comentários mais completos sobre opiniões de jogadores, de equipas. Portanto, sem dúvida malta, a nossa comunidade está a participar com excelência.
Já sabem, se comentarem no YouTube, têm a possibilidade de aparecer aqui no ecrã, porque assim, exatamente, o nosso podcast, vocês fazem parte do nosso podcast, a nossa grande comunidade, que sim, temos sempre uma aposta grátis, que tivemos do nosso amigo Pedro Oliveira, que disse, primeira aposta grátis, obrigado malta, continuem com o bom trabalho, agora sim posso ver o episódio descansado, vamos pôr.
E não estavas errado, Pedro, vamos pôr e foi pôr, já
e
lá
meu
vamos.
Amigo
já
Pedro, lá vamos. Outra aposta grátis e desta vez episódio é 10 euros, porque neste episódio vamos falar de grandes, mas grandes jogos de Premier League, Liga Francesa, há muitos bons jogos nas jornadas a prever, por isso fiquem até ao fim e têm aqui a aposta grátis
do
valor
na mão
de 10
do Alex.
Euros esta semana.
Vamos ver quem é o primeiro que comente lá, como fez o Pedro, que diga lá que conseguiu, que é para nós sabermos quem é que foi. Portanto, aqui está ela, a aposta na mão do Alex. O primeiro a conseguir, faça como o Pedro Oliveira, vá à nossa caixa de comentários e comente lá.
Completamente.
Conseguiu e dê a sua opinião sobre o que quiser.
E as 5 estrelas do Spotify são uma enorme ajuda, como eu gosto sempre de referir. E quem mete as 5 estrelas do Spotify, obrigado, obrigado mesmo.
Olha, falava-te eu das reações que houve aos nossos desafios. Sim. E um dos desafios principais da semana passada foi mesmo este. Uhum. Eu e o Alex quisemos aqui dar uma amostra de quem para nós está a ser... Ou será daqui para a frente insubstituível na dinâmica dos três grandes. E, portanto, o nosso Ricardo Arranca, que já é um habitué também nos nossos comentários, diz que para o Sporting concorda connosco, basicamente, os três que dissemos, Trincão, Ilman e Pote.
Uhum.
No Porto, Kivior, Bednarek, Diogo Costa.
Não tem Froholt.
Não tem Froholt, nós dois temos, mas nós os dois não tínhamos a dupla de centrais.
Eu tenho que ter o Froholt.
Mas eu percebo o raciocínio do Ricardo Arranca. Os campeonatos ganham-se atrás e, portanto, o guarda-redes e a dupla de centrais, se não mexer, a coisa está mais sólida.
E no Benfica, Pavlidis, Sudakov e Otamendi.
Okay.
Concordo contigo.
Ambos tivemos Pavlidis e Sudakov.
Sim, depois eu mudei as ideias.
Tu tiveste o Otamendi e eu tive o Luke Bacchio.
Sim, porque o Sudakov faz coisas que ninguém no plantel do Benfica ainda neste momento oferece.
E ele próprio ainda não está a fazer, malta, um terço daquilo que pode fazer.
Exatamente. Portanto, tal como Pavlidis, quando chega ao Benfica, olha, não faz um terço do que há 4 anos agora.
Só de janeiro para a frente é que
de 2025.
É
foi o frasco do ketchup, como o nosso amigo Cristiano Ronaldo referiu, não é? Então, começando aqui pelo Benfica.
Vamos ao Benfica.
5 vitórias consecutivas em provas nacionais e 5 jogos com 0 gols sofridos em provas nacionais, 4 vitórias consecutivas e houve um empate frente ao Futebol Clube do Porto, não
é? Olha, Alex, o que eu te tenho a dizer sobre isso é que se nota um crescimento na equipa do Benfica. Naturalmente que há uma habituação do Mourinho aos jogadores e dos jogadores ao Mourinho.
Sim.
E ele, nas últimas duas conferências de imprensa, pós-jogo em Guimarães e agora pré-Bayer Leverkusen,
sim,
o Mourinho refere que ele chegou e encontrou um plantel. E de semana para semana tem encontrado mais plantel. E eu gostei deste raciocínio de Mourinho porque ele focou 2 pontos. Tem encontrado mais plantel porque na ótica de Mourinho há jogadores que não estavam tão bem na altura, mas que estão a aparecer e que estão, sim, a começar a dar-lhe provas de que merecem jogar.
E há outros que estavam a aparecer mais e que agora aparecem menos, com toda a razão.
E ainda há os terceiros, que são aqueles que estão a revir de lesão.
Uhum.
E isso é muito importante. Eu volto a dizer... O Benfica, quando tiver Manu Silva de volta, mais para a frente, atenção, vai, bem, e há lesões mais graves, a de Bruma, etc, mas
sim, nem
referimos aqui, mas estes jogadores...
Não, Bá e Manu Silva são grandes toques.
Manu Silva já treina com a equipa e, portanto, Mourinho tem ganho plantel, tem dado oportunidades, e isto tem sido importante, Alex, e tem ganho jogadores. Repara que, neste jogo de Guimarães, indo muito diretamente a este
até
jogo,
João Rio,
para mim foi os melhores minutos do Benfica de Mourinho,
concordo,
na minha opinião,
concordo,
pela dificuldade do jogo, porque o Benfica, meus caros, antes de o Vitória ter a expulsão, estava claramente já em cima da equipa vimaranense. O Benfica entra na segunda parte de cara lavada. Mourinho não teve medo em mexer ao intervalo, tirou os dois jogadores amarelados e mexeu com, a querer coisas diferentes. Ele disse logo, se o Dakov demasiado esquido para a esquerda não estava no meio, eu queria barreira para a pressão alta e para entrar na área.
Exatamente.
Fez isso. Sheldrup, para partir para cima, finalmente, Alex, Andreas Sheldrup tem um jogo pelo Benfica, esta época, em que pega na bola, olha nos olhos do lateral e vai para cima dele.
Porque a responsabilidade de criação era de quem?
Era dele.
Exato. Se derem a responsabilidade ao Sheldrup,
ele vai fazer. O Mourinho disse a ele. Tens de ser tu ir lá para dentro e a partir para cima dele.
E o que é que está a acontecer no, nesta fase de José Mourinho no Benfica? O que é que está a acontecer? O aumento da competitividade interna é clara com o José Mourinho. Agora, Ivanovic está no banco. Pavlidis tem este aumento de competitividade. Porque se Pavlidis não joga bem, vai jogar Ivanovic. Se Preciani não jogar bem, Sheldrup irá jogar bem.
Sudakov?
Se Sudakov não jogar
Barreiro.
Bem, João Rego ou também
João Rego
pode ser
também
agora
para
uma opção.
Mais ofensivo, sim.
E se Enzo um dia não jogar bem,
Manu Silva.
Exatamente.
Ou por para isso, Enzo ou para Rios. Mas sim.
Este aumento da competitividade interna é a maior diferença que eu noto no Benfica e até nos centrais. Nós todos sabemos, António Silva, Tomás Araújo, Otamendi, são três excelentes opções para o Campeonato Nacional.
E naturalmente que o Otamendi é o mais titular dos três, não há dúvidas sobre isso, mas o Mourinho também nas conferências de imprensa tem falado. Para mim são os três titulares porque são os três de grande nível.
Exato, e o Otamendi já fez 250 jogos pelo Benfica.
É,
isto é uma lenda do futebol português, claramente, e Lourenço
Tens razão,
Teles Gonçalves.
Tens razão,
muito,
Lourenço.
Mas muito bem com este comentário no YouTube. Para mim, o Otamendi, com 37 anos, é um dos melhores defesas no jogo aéreo da Europa neste momento.
E tens toda a razão, Lourenço. O timing de salto de Nico Otamendi e na marcação individual em jogo aéreo, ele é exímio.
Mas o melhor do mundo neste momento em jogo aéreo é o Gabriel Magalhães.
É capaz de ser, sim. o melhor do mundo.
Bola parada, Gabriel isso aí, Magalhães. Isso aí não é como se fosse um penalti quase.
Mas sem dúvida que esta imposição no jogo do Otamendi, e é por isso que se nós olharmos para trás, fecharmos a fita,
não é?
Os melhores jogos do Otamendi no Benfica, os jogos de Champions mais complicados, isto desde que ele chegou ao Benfica,
sim.
Mais complicados e em que o Benfica ou divide o jogo ou está por baixo do jogo.
Sim.
Porque o Otamendi, de frente para o jogo, Alex, no jogo aéreo, lá está.
Sim,
domina
e com uma linha
sobre
de subida, ele tem de antecipar melhor e vencer aqueles duelos aéreos.
E vai na antecipação, porque se a bola vai para trás.
E exatamente na corrida não consegue vencer o extremo
idade,
avançado.
É isso,
que é natural, mas com a experiência ganha-se muita antecipação e nós vemos isso. Mas com o Casa Pia nós não vamos ver Otamendi,
não vamos,
vamos ver António Silva e Tomás Araújo, que foi uma boa dupla contra os Chaves na Taça de Portugal.
Eu também acho e eu concordo com José Mourinho.
Dá garantias.
Aliás, nós os dois, eu acho que posso falar para os dois, concordamos com o Mourinho em relação aos centrais do Benfica.
Neste momento, sim. Tomás Araújo e Otamendi é a melhor
Tomás
escolha.
Tomás e Otamendi, ao dia de hoje, é a melhor escolha. O Tomás, de facto, e isso viu-se muito em Guimarães também, dá coisas com bola ao jogo do Benfica.
Sem dúvida.
Pulcrais. Aquele espaço do Tomás a queimar linhas, até na condução de bola. E, portanto, de facto, Tomás Araújo... Agora, reparem numa coisa. Peguem no Tomás Araújo, que jogava a lateral direita época passada. Adaptado. Não tinha culpa.
Sim.
E no Tomás Araújo a jogar a central da direita... Mesmo momentos técnicos do jogo, condição de bola e passe, parece um jogador muito melhor agora, não parece? É que, de facto, o jogador quando joga na sua posição e faz aquilo em que é melhor...
Completamente.
A diferença é esta, Alex. Tomás parecia um jogador banal a lateral direito e agora parece um excelente
defesa
central.
Também não acho que não era banal a lateral direito.
Aos olhos da maioria dos adeptos, pelo que ouvíamos, lembras-te na altura, era muito criticado.
As pessoas podem ser muito críticas. É verdade. Nós também vimos com António Silva, com Enzo...
Daí eu dizer, Mourinho tem três centrais, como ele diz, os três titulares. Toda a gente sabe que, por estatuto, é Otamendi o titularíssimo e Mourinho já disse, para um jogo ou para o outro...
E o quarto? Gonçalo Oliveira.
Eu acho que Gonçalo Oliveira, sim.
Um excelente central a aparecer neste momento.
À frente do Joshua Vinder.
Gosto. E o Vinder também é um bom central.
Sim, mas pela personalidade parece-me que o Gonçalo tem mais...
E a cultura de benfiquista, dá para ver que ele sente na alma aquele vídeo que sai nas redes do Benfica, da equipa B.
Sim, da equipa
a
B.
A motivar.
É verdade.
Ele é mesmo um central feito à medida para o Benfica.
Pergunta rápida, Alex. Vai haver esta alteração na dupla de centrais do Benfica, forçosamente, porque o Otamendi está castigado e, portanto, vai ser António Silva central pela esquerda, Tomás Araújo central pela direita.
Eu também gostava de destacar Luque
Bacchio. Perguntar. Outro destaque assim individual. Luque
Bacchio, que está há três jogos consecutivos a participar em golos, está mais confiante. Isto também não é por acaso. Naturalmente, se a bola vai muito à direita, sempre Luque Bacchio a resolver, naturalmente a previsão...
Fica mais fácil.
É muito mais fácil para a equipa adversária. Mas agora, com Prestiani, com Sudakov, com Sheldrup para sair do banco, com João Rega a querer dar cartas, Luque Bacchio vai estar numa versão muito, mas muito melhor.
Está mais livre.
É um destaque que eu quero mesmo dar. Luque Bacchio, a melhor versão, sem dúvida alguma, vai ser nos próximos meses.
E para assinar por baixo o que o Alex disse, peguem no jogo de Guimarães até aos 60 minutos. Exato. Primeira parte, o Benfica só canalizava o jogo pela direita,
uhum,
e era fácil de secar o Lukaku. O Mourinho falou sobre isso também. Na segunda parte, o Benfica jogava muito à esquerda e depois com o Enzo Barra Necea, então virava à direita, já com o Lukaku e o Orsnes em superioridade na direita.
Exatamente.
Ou seja, não era aquela insistência na direita, era jogar num corredor para atrair os adversários para aí e depois rodar para o outro para ter superioridade. E o Lukaku, como é muito forte num Brum, como nós temos visto, efetivamente, daí eu tê-lo posto, Alex. A minha explicação era essa.
Eu pus na...
Insubstituível, porque acho que é aquele jogador que dá mais neste capítulo do jogo ao Benfica.
Está a substituir quem? Di Maria.
Di Maria.
Que fazia tanto. Exato. Mas tanto. E era muito criticado.
E este jogo de Lukaku e Guimarães, não me entendam mal, na importância que teve para a equipa do Benfica em termos das assistências do cruzamento,
foi de nível
Di Maria no Benfica.
Sem dúvida. E vou dizer aqui outro facto, que eu acho que os benfiquistas já estão a começar a perceber que isto pode ser o caso. Gianluca Prestiani, se tem uma boa época, pode ser visto como das melhores jovens promessas fora das top 5 ligas.
E o Mundial foi importante, de facto. Para ele
sem
ser mais
dúvida,
conhecido.
A confiança que ele tem, a intensidade, a maneira como ele já acredita que pode resolver um jogo sozinho. Prestiani é um jovem super, super talentoso que tem o sonho de ir para o Campeonato do Mundo, que é muito, mas muito difícil. É mesmo um sonho.
Não, contra Nico Paz,
mas Tatuono, é
honestamente,
difícil.
Não parece que cheguei a esse patamar já a esta época.
Mas se chegar, é com ser uma das peças fundamentais do futebol, do Benfica, e ter uma boa Liga dos Campeões enquanto está lá, sem dúvida. Por isso sim, eu queria referir isto para este ano, porque tem o talento para conquistar o mundo.
Certíssimos. Olha, proponho que avancemos para o Sporting.
Sim.
E portanto, em relação ao Sporting, cá está a nossa aqui a cor eu gosto sempre disso, às vezes não reparo porque estou tão embrenhado no episódio, mas agora estava a olhar para ali. E no Sporting, Alex, eu acho que temos que começar pelas dores. Mas é uma dor boa. É uma dor positiva, é a dor de cabeça.
Luís Fares.
É que Rui Borges, neste momento, o Sporting, como sabemos, só joga com um ponta de lança.
Sim.
Normalmente, no 11 titular.
Sim. E que deve ser o caso.
Para a forma como a equipa do Sporting joga e os jogadores que têm para jogar atrás da ponta de lança, sem dúvida.
Eu discordo muito com as pessoas que pode acontecer jogar Suárez e Ioannidis
durante o jogo.
Mas de início não concordo com as pessoas que dizem isso.
E eu estou contigo. Enquanto dupla, não.
Sim.
A não ser que ponhas Ioannidis, se acontecer, por pote ou por trincão de início.
Sim, se for necessário,
mas não como
em
dupla.
Situações de jogo.
Não um 4-4-2,
exatamente,
por exemplo. Concordo contigo nisso. E, portanto, esta é a dor de cabeça boa de Rui Borges. Então, mas afinal, meus caros, o ano passado havia Gyökeres e Arder. Antes havia Gyökeres e Paulinho, mas nem vou aí tão atrás. Mas comparando aqui muito facilmente, o ano passado, Alex, Gyökeres, Arder. Esta época, o pacote de avançados do Sporting é Luís Suárez, Fotis e Ioannidis. Qual é que é o melhor? Pergunto eu aí em casa, pergunto a ti e também vou responder eu.
O melhor jogador dos quatro
pacote.
É Gyökeres. A melhor dupla, Suárez e Ioannidis.
É isso.
Pelo que oferecem.
Não há dúvida.
E Pote e Ioannidis é uma dupla altamente compatível.
É.
Eles entendem-se tão, mas tão bem. E há muito potencial. Eu entendo que neste momento, para mim, Luís Suárez é o titular. Ele merece esse estatuto.
É o jogo entre linhas do Ioannidis.
Exatamente.
É muito bom.
E Ioannidis está
em apoio
cada
frontal.
Vez melhor.
É.
Eu lembro de falar com adeptos do Panathinaikos a época passada, antes de Ioannidis.
Quando se falava no interesse, na altura, de Ruben Amorim em Ioannidis?
Houve adeptos do Panathinaikos que, obviamente, também têm a sua opinião muito derivada a ver muitos jogos do Panathinaikos, mas diziam-me, Ioannidis é melhor que Gyökeres, Alex. E eu, vá. Ah, vamos também meter um ponto de justiça à mesa, não é?
Parciais,
mas eu consigo entender a nível das movimentações e a nível do potencial que Ioannidis tem pelo Sporting ser um avançado muito, mas muito importante.
E acima de tudo pela qualidade técnica que ele tem nos lances.
Exato.
Porque o Ioannidis, lá está, primeiro fisicamente é robusto. Ele é um avançado robusto fisicamente.
Uhum.
E é um avançado que ganha muito lance em apoio frontal, que consegue oferecer muita equipa nisso. Como fisicamente ganha esses lances e tecnicamente executa muito bem, quer na recepção, quer no passe,
sim,
até de primeira, Alex, acaba por ser, sem dúvida, um ponta de lança muito válido. Eu volto a dizer isto e volto a bater nesta tónica. Enquanto pacote de avançados para atacar uma época,
sim,
Suárez e Ioannidis, para mim, não só é superior, como é claramente superior a Gyökeres e Arder. Por essa complementaridade que tu falavas e porque, efetivamente, os dois estão praticamente ao mesmo nível.
Ioannidis e Suárez é melhor do que Pavlidis e Ivanovic?
Sim, ao dia de hoje tenho que dizer que
e
sim.
É melhor do que Samu e Denis Gül também.
Sim, sem dúvida.
Então é a melhor dupla de avançados da Liga.
É o melhor pacote de avançados de pontas de lança na Liga Portuguesa. Sim.
Concordo contigo também. Verdade. Concordo neste momento e novamente nós já referimos em episódios passados o recrutamento do Sporting para esta temporada tem de ser louvado.
Em defesa de Frano Ivanovic ainda temos visto muito pouco dele. Eu acredito sim. Que ao longo da época, vendo mais de Ivanovic, ele vai nos mostrar o porquê.
Eu acho que foi uma excelente contratação.
Sim, sim,
que
eu sei
fez
que tu achas.
Do Rael Sentiloaz, do Rijeka ao Sentiloaz, foi só uma época.
Tu foste dos maiores defensores na altura e eu só digo isto porque é um jogador que ainda claramente está a adaptar e que não está a ter ainda aquelas oportunidades todas para se demonstrar. Mas
exatamente.
Parece-me que o tempo chegará lá. Mas sim, enquanto pacote, Soares e Ioannidis, sem dúvida, está acima do resto em Portugal. E acima do resto em relação ao Sporting.
E acima do resto também está Pedro Gonçalves.
Ah, isso,
porque
isso aí,
Pedro
não tenho
Gonçalves,
dúvida nenhuma.
Pela primeira vez na carreira, numa só época, até e só começámos, 4 vezes esta temporada num só jogo, teve um golo e uma assistência nesse mesmo jogo. 4 vezes! E na Liga Portuguesa, 10 jogos, 7 golos, 5 assistências.
Oh, Alex,
Pedro Gonçalves, esta temporada, talvez, podemos ver a melhor época de Pedro Gonçalves do Sporting.
Eu acho que sim.
Eu acho que sim,
até porque se ele não se lesionar... se ele não se lesionar, não tenho dúvidas.
Não,
quando digo lesionar, se não é ter uma lesão pequena de 1 ou 2 semanas. Estou a dizer se é uma lesão grave.
Pedro, se o Sporting vence o tricampeonato, nós vamos estar a falar
Pedro
aos
Gonçalves
nossos
Trincão,
netos.
O melhor do
Pedro Gonçalves, de Morten Hoylman, de Trincão, da dupla Ioannidis, Luís Suárez, de um Gonçalo Inácio, que é uma lenda viva do Sporting Clube Portugal. Estão a fazer história,
também
estes jogadores.
Eu concordo contigo.
E eu tenho este feeling que Rui Borges consegue puxar por estas
eles.
Dinâmicas.
Certo.
E logo que Rui Borges chega, também logo foi frente ao Benfica no primeiro jogo. E consegue superar um desafio como esses. Um desafio de tricampeonato é o objetivo do Sporting,
é verdade.
Mas não é fácil.
Olha, Alex, em relação ao Pedro Gonçalves, só para corroborar
que golaço.
O que estamos a dizer sobre o Pedro Gonçalves. Primeiro, o golaço, naturalmente.
Não é só passo à baliza.
Mas é com força e é um passo na mesma. O Pedro Gonçalves tem esta capacidade única de fazer do difícil parecer fácil.
Sem dúvida, porque
ele executa com tanta simplicidade.
Verdade.
Ele não ajudou a driblar. Ele não pega na bola e não dribla 2, 3 jogadores. Ele pode fazer isso, mas não é esse estilo de jogo dele. Ele é um jogador de coisas simples. É um jogador de tabelinhas, de jogar de primeira, passe e desmarcação. De passe no último terço para a desmarcação do colega.
De aproveitar o melhor do seu colega de equipa.
De aproveitar o melhor do seu colega, por isso é que ele com o Ioannidis a baixar toca muito bem com ele e faz boas tabelinhas.
Sim.
Com o Soares sabe que tem que aproveitar as costas de defesa para o Soares se potenciar. Isto é de um jogador que, primeiro, sabe tudo sobre o jogo, sabe tudo sobre o futebol.
Exatamente.
E segundo, tudo sobre a sua equipa.
Exato.
E é aqui que eu acho que Pedro Gonçalves faz a grande diferença em relação aos colegas de equipa. Eu gosto muito de Trincão, como tu sabes.
Sim.
E tem qualidade extrema. E eu acho é que Pedro Gonçalves está neste capítulo do jogo, do conhecimento e de ter a capacidade de potenciar o melhor nos outros que jogam à sua volta, está um passo à frente do resto dos colegas de equipa.
Estás
e do resto em Portugal.
Correto.
E do resto em Portugal.
Completamente correto, Pedro.
E, portanto, se o Sporting for tricampeão, é com o Pedro Gonçalves a ser MVP do Sporting, possivelmente.
Exato!
Neste momento ele tem. É o jogador com mais assistências da Liga, a par de Dani Pinto do Moreirense e de Alberto Costa do Porto.
E o jogador com mais envolvimentos de golo.
Porque ele é... simultaneamente com mais
tem
assistências 12? E é o segundo melhor marcador da Liga, Alex.
Uhum.
Pavlidis tem 8, Pote e Soares tem 7. Tudo dito, não é?
Homem do jogo, frente ao Alverca, e sim, é o jogador que pode fazer mais diferença.
Claro.
E eu quero dar um destaque também, porque no Pre-Bet Show falamos tudo, a João Gião e a equipa do Sporting B, porque se
olha,
nós
bom
vemos
destaque,
um Salvador Blopa a jogar numa Taça da Liga e a marcar 2 golos logo,
Verdade.
É porque está nas dinâmicas certas na equipa, que já está no Sporting B,
uhum.
E esta equipa na segunda liga, se não estão a ver, prestem atenção, sportinguistas, líder isolado, melhor ataque, melhor defesa, um Rodrigo Ribeiro está na melhor forma que eu vi, um Flávio Gonçalves.
É verdade, Flávio
pode
Gonçalves.
Um dia sair do Sporting que, oxalá que não aconteça.
Mas Flávio é
um jogador também entre linhas, muito forte. E sim, o Ryan Lucas, que já parece que o Sporting vai pagar pelo Ryan Lucas os 4 milhões,
uhum.
Foi uma boa decisão e um ótimo empréstimo que se valorizou no Sporting B. Por isso, João Gião, um excelente treinador que está ao comando do Sporting B.
Eu gosto sempre destes destaques do Alex. Alex, muito bem. Sobre o Sporting, acho que podemos avançar para o Porto agora.
Claro.
Portanto, Fóculo do Porto, nós falámos em último, meus caros, mas isto não tem a ver com a posição na tabela, porque o Porto,
claramente.
Isto é facto, factíssimo, é o primeiro classificado, com todo o mérito. Eu tenho só uma coisa a dizer, Alex, de preâmbulo ao que vamos agora abordar em relação ao Fóculo do Porto. Porque tenho visto muita discussão sobre isto e, portanto,
sim.
Também gosto de ler o que outras pessoas pensam
então.
E o que se anda a dizer. Tens dois polos neste momento. em relação ao jogo do Porto com o Braga, do Fogo do Porto com o Braga. Há um polo que diz...
Olha para a posse de bola, um polo,
há um polo que diz... porque o Porto foi completamente dominado, o Farioli não teve hipótese e não sabe como é que ganhou. E há o polo oposto que diz... Ah, mas o Braga teve mais bola, mas não criou perigo, o Porto é que quis. Meus amigos, não, nem não, uma não. coisa, nem outra.
Exato.
Não é? E daí eu querer fazer isto e passo a bola agora a Alex. Porquê? Muito rapidamente, para mim, facto... Com a entrada de Mora e de William Gomes no 11, Farioli queria sim estar por cima do Braga num meio-campo ofensivo com mais bola.
Sim.
Só que Vicens trocou as voltas, e este foi um jogo que gira taticamente, Vicens trocou as voltas,
concordo,
roubou a bola ao Porto e obrigou o Porto a descer. O Porto quis pressionar alto, porque quis, na primeira parte. Só 10 linhas, porque quis, na segunda parte. Na primeira, o Porto quis pressionar alto, mas não foi capaz de contrariar a saída de bola na primeira fase de construção do Sporting Clube Braga.
Exato.
E, portanto, houve aqui, claramente, um plano de Farioli que não resultou no início, porque o Braga foi muito competente.
Pressão
e depois,
alta.
E depois o Porto tentou fazer pressão alta. O Braga conseguiu sair dessa pressão
Exato.
Alta. O Porto foi obrigado a descer. E na segunda parte, daí eu dizer que há mérito do Braga em dominar, mas também há mérito de Farioli depois em mexer na segunda parte. Porque quando coloca, na minha opinião, Gabri Veiga e Borja Sainz, foi a percepção de que, meus amigos, falta meia hora para acabar o jogo, já percebi que não vou conseguir pressionar o Braga em cima.
Sim.
Vou é ter que recuar, agora sim porque quero, não sim, porque o Braga me está a obrigar, vou recuar para aproveitar lançamentos. E foi isso, Gabriel Veiga entrou, faz aquele lançamento com o pé para Borja Sainz, que na profundidade ganha a bola a Vítor Gomes e marca o golo.
Este foi o jogo que confirma o crescimento do Braga. Com pressão alta, forçou os erros do Futebol Clube do Porto. E a maior batalha de confrontos que eu vi, e acho que o Braga venceu neste jogo e fez com que tivesse também mais posse de bola, foi das alas. Tanto Alberto Costa como Francisco Moura estavam desconfortáveis todo. E Lelo e Vítor Gomes venceram aquela batalha
grandes,
nos confrontos
grandes
diretos.
Grandes exibições dos dois.
Exatamente.
Vítor Gomes teve o erro, ou seja, deixou-se antecipar pelo Borja.
Grande jogo de Gorbi também.
Grande jogo de Gorbi e do Lagerbilk na marcação ao Samu.
Exatamente. Foi só o último ponto. Na pressão alta, Lagerbilk teve muito bem.
Porque é muito rápido e permite que o Braga esteja subido.
E há também quem critica Ornicek, que sim, é um guarda-redes jovem, é normal errar-se, mas a nível de decisão de sair a jogar... Várias vezes os centrais Verdade. Ouviam o Ornicek e diziam não é pela esquerda, mas pela direita.
Exatamente.
E também uma equipa como o Braga ter João Moutinho a sair do banco numa segunda parte é um luxo.
Diz muita qualidade do plantel,
é
verdade.
É um luxo. E depois ter a calma, as decisões, é o que o João Moutinho faz, controlar um jogo.
Isto
e
que...
mesmo com o João Moutinho o Futebol Clube do Porto consegue sair por cima.
Aí
e este é o meu
agora.
Destaque. Na primeira Liga Portuguesa, o Futebol Clube do Porto ainda não perdeu. 10 jogos, 9 vitórias, 1 empate.
Folha limpa.
3 golos sofridos, 23 golos marcados. Há quanto tempo é que Francesco Farioli é o treinador do Braga?
Do Porto.
Há quanto tempo o Francesco Farioli é o treinador do Porto?
Alex, desde julho.
Acabou de chegar e já está com um empate destes. 100 derrotas e já jogou com o Braga, já jogou frente ao Benfica, já jogou frente ao Sporting que venceu em Alvalade. Farioli é um fenómeno com 36 anos de idade e apostar em Mora e William Gomes, do nada, a surpresa...
Foi porque quis, de facto, ir para cima.
E não é para qualquer um, não é para qualquer um treinador. E o que é que ele queria com isto? Duas coisas, na minha opinião. Queria uma mensagem clara ao grupo. Não há aqui lugares cativos.
Não há indiscutíveis, sim.
Tal como Rodrigo Mora, no início da época...
Também se achava que seria indiscutível.
Agora é a aposta. E é segundo, a imprevisibilidade que era necessária no jogo do Porto. Borja Sainz, Gabri Veiga são excelentes jogadores.
Não, sem dúvida.
Mas que são previsíveis em várias movimentações. A nível de pressão, a nível de passe. E quando entraram...
O Rodrigo é mais...
Era assim. E o William Gomes também.
Sim,
muito
William
mais
também.
Imprevisível que o Borja
Sainz. William pega na bola. Sim, o Borja Sainz é um jogador... Não ajudou de condição de bola.
Exato.
Não ajudou a aparecer no espaço.
Mas quando os dois entraram, Borja Sainz e Gabri Veiga, era quando o jogo estava a precisar...
Daquilo.
Daqueles movimentos exigentes. É que tinham de ser feitos.
Porque, Alex, porque o Porto, honestamente, percebeu, a certa altura do jogo, Farioli, neste caso, que, de facto, não ia conseguir continuar a tentar ir à pressão alta e depois vir em bloco baixo porque o Braga sairia da pressão. E, portanto,
mas com Borja Sainz a entrar e a fazer um movimento pelas costas, Gabri Veiga sabia exatamente o plano.
Aquela bola é metida ali, precisamente pensada.
Aquilo
não
foi
dúvidas.
Falado pelo Farioli com Gabri Veiga e Borja Sainz. Não
Já
tem
agora,
dúvida nenhuma.
Ao contrário da bola do Salazar para o Vítor Gomes, que o Salazar falha o remate.
Sim.
Ele quer tirar a baliza. Mas, sem dúvida isso, Alex, a dizer ainda sobre o Farioli e sobre este Porto, rapidamente para mim, que é... eu consigo perceber a frustração e percebo mesmo. Porto, jogar em casa, portanto, ter menos bola, isto foi 31-69, creio, posse de bola. Efetivamente, o Porto, na, como eu disse na primeira parte, e eu quero reforçar este ponto, esteve, tentou pressionar várias vezes.
Sim.
É inegável que ao ter Rodrigo Mora no 11, Farioli pensava que ia ter mais bola no jogo, sim, porque só assim é que está Rodrigo Mora no 11 em vez de Gabriel Veiga.
Tem bola, é Porto mais fraco.
E o William por Borja,
uhum,
parece-me que isto é evidente, Alex.
Sim.
E portanto, como não conseguiu, também me denota a mim, e lembrava-me do Arsenal, quando falavas dos números do Porto,
sim,
que Farioli depois teve, a meio do jogo, aos 60 minutos, aos 50 e poucos, a sagacidade de perceber a sala. Ele percebeu a sala. Uhum. Percebeu? O Braga vai continuar assim. Eu não vou conseguir melhor. Então eu vou ter que mudar a minha estratégia para aproveitar o melhor que a minha equipa pode dar hoje.
E fazer e com que dinâmicas sobreponham isso ao coletivo. E a dinâmica Gabriel Veiga e Borja Sainz daquele momento...
Sobrepôs, é isso.
Tal
isso.
Como o Denis Gull no Moreirense. E é isto, a leitura dos jogos de Farioli
é exímia.
E é assim que se ganha
jogadores. É assim que se ganha banco.
O recrutamento do Futebol Clube do Porto também há um luxo que o Futebol Clube do Porto tem que não tinha a época passada. A dupla de centrais.
É uma grande verdade.
Kivior e Benaré, que dá uma segurança
três gols
à equipa toda. É verdade, três
parece
gols
na Liga. É como o Arsenal na Primeira Liga.
Como Diogo Costa também.
Sim,
Diogo
sim.
Costa, Benário e Kivior é um luxo.
Daí o nosso Ricardo Arreca ter colocado os três como insubstituíveis.
E é entendível,
percebo.
Porque se o Porto vence o campeonato, é devido à defesa. E defesa vence em campeonatos. Ah, vamos ver com o Arsenal também, mas isto
exatamente
é outra história. Mas é isto, é muito por aí. Farioli, um excelente trabalho e um impacto imediato nesta equipa.
E para resumir e baralhar, aproveitem quando há jogos destes ricos taticamente,
claro,
em que os treinadores conseguem sobrepor-se um ao outro
como as
e não
julgam.
Tentem logo tomar um lado ou outro. Não foi nem o Braga muito melhor porque o Porto foi muito mau, nem o Porto quis fazer assim.
É
o jogo que ditou isto.
O jogo do Braga valoriza o futebol.
Claro.
Desde o Braga frente ao Porto.
Claro.
O Moreirense frente ao Porto valoriza o Moreirense. O Gil Vicente, quando jogou frente ao Benfica,
valorizou
o Gil Vicente.
Eu concordo contigo.
Por isso sim, vamos valorizar o grande futebol que está na nossa liga também.
Concordo muito, Alex. Olha, já valorizámos a nossa liga e agora vamos lá para fora.
Esta não precisa ser mais valorizada do que era.
A Premier League já
é a melhor liga do mundo.
Valorizadíssima. E como este fim de semana, meus caros e minhas caras, vai haver grandes jogos na Premier League, eu e o Alex, antes de irmos aqui à conversa sobre dois dos melhores jogos, aliás, os dois melhores jogos provavelmente do fim de semana, na Premier, Alex, vamos fazer de rajada dois desafios.
Ah, vamos fazer então.
O primeiro deles é...
Jogador mistério. Temos de adivinhar o jogador um do outro e dizer em que clubes passaram, não é?
Exatamente. Um do Liverpool e um do City. Eu, dois para o Alex dois para mim. Alex.
Então vou começar com o Liverpool. Começamos com os do Liverpool no
Liverpool,
cada um. Então, este jogador teve no Stade Reims... Depois foi para o PSG, depois foi para o Frankfurt e depois foi para o Liverpool.
Ekitike, bem.
Queria dar o Ekitike porque
certo.
As pessoas acham que ele chega do nada ao Liverpool.
Claro.
E teve no PSG
um percurso.
E depois dá um passo para trás, uhum, para dar dois à frente. Eu queria referir a Ekitike neste sentido.
Muito bem, Alex. Então eu vou-te fazer o do Liverpool também. Sendo que no meu caso, e tens esta pista, tenho que dar esta pista.
Sim.
Ele não é ex-jogador, mas é um ex-jogador do Liverpool.
Ok.
E então, na carreira, representou os dois clubes. Começou no Liverpool, carreira profissional muito novo.
Sim.
Titular durante alguns anos. Depois, Manchester City. Do Manchester City, vai para o Chelsea.
Sterling. E o Arsenal, eu depois fiquei a pensar. E o Arsenal.
Mas fizeste para responder já.
Ok.
Sterling, exatamente. Jogou nos dois.
Agora, este
jogou
aqui, no Man City. Interessante. Jogou no Man City. Pois é, versão Man City. Então, começou no Santos. Foi para o Real Madrid, foi para o City, foi para o AC Milan, foi para o Evergrande.
Robinho!
E acabou a carreira no Santos.
Certo, Robinho,
também.
Sim senhora.
O menino da vila.
Então leva lá com este do Man City. Este sim é um ex-jogador.
Aí já estou com medo.
Este é um ex-jogador. Começou no AZ Mimosas. A cara do Alex. Não é nenhum laticínio, é AZ Mimosas, um clube. Depois... veio para a Premier League para o Arsenal.
Ok.
Manchester City.
Ok.
Liverpool. E acaba a carreira no Celtic Glasgow.
Arsenal, Man City... Não.
Arsenal,
não.
Man City, Liverpool e ainda foi ao Celtic Glasgow. Treinado pelo Brendan Rodgers no Celtic. E também no Liverpool. Ele esteve com o Brendan Rodgers no Liverpool e depois no Celtic.
Não é o Torre. Arsenal, City, Liverpool. Não é o Torre? Não. É o Cola Torre.
Cola Torre.
Ah! Isso mesmo. Estava a duvidar de mim.
Atual da equipa técnica do City.
Exato. E também esteve. E na equipa técnica de Brendan Rodgers.
Exatamente.
Interessante.
Cola Torre.
Arsenal. É pá, juro, percurso de carreira percurso. Espetacular.
E faz parte da equipa técnica agora.
Não foi fácil.
Não foi fácil.
Esse apanhaste.
Cola Torre.
Mesmo apanhei.
Eu estava aqui na cabeça a pensar.
E digam-se conseguiram nos comentários do YouTube. E façam uns aos outros também.
Exatamente.
Façam um percurso de carreira e nos comentários tentem adivinhar aquele percurso de carreira.
Alex, olha.
E agora outra dinâmica, porque
temos um grande
jogo que sim, é um embate histórico este século na Premier League entre Man City e Liverpool, mas já não há Klopp, infelizmente.
É o grande duelo da década.
É
nesta
verdade.
Última década de Premier League, Man City, Liverpool foi o grande duelo que nós vimos.
Mas agora há Arne Slot.
Mas
vamos ver.
Atenção,
não é?
Eu acredito que estes dois ainda podem chegar ao Arsenal. Neste momento não consigo ver isso acontecer.
Então, quem? Como assim?
Quer City, quer Liverpool, eu acredito
sim,
que
na tabela.
Ainda conseguirão lutar a sair.
Mas já falamos disso. Primeiro vamos falar da dinâmica.
Então, 11 combinados, Manchester City, Liverpool. Pegando no último 11 de ambas as equipas. Alex, guarda-redes, Donnarumma contra Mamardashvili.
Eu vou Donnarumma.
Donnarumma também.
Então, e depois, Matheus Nunes contra Conor Bradley.
Eu vou... Por esta época, Matheus Nunes.
Sem dúvida, Matheus Nunes.
Matheus
Conor Bradley está muito fraco esta época. Eu sou honesto. Ruben Dias e Konaté.
Ruben Dias.
Tem de ser.
Central pela esquerda, fazer ao lado. Guardiola ou Van Dijk?
Vou dizer Van Dijk. Mas custa-me, porque Van Dijk não está a jogar muito bem esta época.
Eu também vou dizer Van Dijk por tudo, pela carreira toda.
E Nico O'Reilly e Andy Robertson?
O'Reilly
esta temporada mereceu ser convocado pela seleção inglesa pela primeira vez esta temporada.
Está em grande, O'Reilly. No meio-campo, Alex, vamos lá.
Nico Gonzalez, Gravenberch.
Eu percebo o Nico Gonzalez, mas eu ainda assim vou Gravenberch.
Tem de ser Gravenberch, dos melhores médios defensivos
do mundo.
Mas é que
o Nico está muito bem agora.
Está,
mas
Gravenberch está a um nível diferente. É, e notou-se, quando Gravenberch voltou a jogar como jogava a época passada, no meio dos dois centrais, o Liverpool ganha o jogo.
E com o Szoboszlai e McAllister à frente dele.
Exato.
Alex, à frente deles, Bernardo Silva contra Alexis McAllister. Isto é um bom duelo.
McAllister.
Eu vou McAllister também.
Custa-me, mas
McAllister. É verdade, mas McAllister.
E Foden Szoboszlai, um grande duelo.
Eu vou Dominic Szoboszlai.
Ah, neste momento, Dominic Szoboszlai também.
Dominic Szoboszlai.
Apesar do Foden, vai ser uma lenda da Premier League.
É um craque. Ok, na direita do ataque,
Cherki Salah.
Cherki contra Salah.
Salah, aqui não há dúvidas também.
E na esquerda, Alex.
Doku ou Cody Gakpo? Não? Tens dúvidas?
Tenho dúvidas. Porque Doku tem estado muito bem.
Está melhor. O rendimento subiu esta época.
Apesar de tudo, pelo que já mostraram na Premier, eu vou Gakpo.
Eu também vou Gakpo. Eu vou Gakpo porque está a ser dos melhores jogadores ofensivos do Liverpool.
Na frente
e
de ataque.
E Haaland Ekitike.
Aqui. Erling Haaland.
Estás a pensar no
não,
quê?
Não, Erling Haaland.
E não podemos esquecer, treinadores, Pep Guardiola ou Arne Slot. Pep Guardiola. Eu cada vez mais vou valorizar o facto de Pep Guardiola no Man City, nós nunca podemos esquecer disto e temos de contar aos nossos filhos um dia, Pedro.
Eu no Doku,
7 anos...
Ei, no Doku Gapo, eu mudo para Doku.
De repente, entendo.
Eu vou Doku no Doku Gakpo, ok?
Mas
produção, é, Doku.
Em 7 anos, não podemos esquecer que o Pep Guardiola consegue vencer a Premier League 6 vezes.
Claro,
e culpa. Não é claro. Quem é que poderia fazer algo assim, Pedro?
Não, só, claro, só um ou Pep seja, Guardiola. Claro, não nos valorizem Guardiola hoje em dia, porque Guardiola é que conseguiu isto.
Exato. Seja... Isto não é normal, meus caros.
Naturalmente.
Por isso sim, eu quero mesmo destacar isto de início. Estamos aqui a falar do
bem,
Man City, mas sim, o Man City é um fenómeno muito derivado a quem? Erling Haaland, meu caro. E sim, Man City esta época reinventou-se, porque um Guardiola agora tem muito mais peso na responsabilidade. O Ruben Dias é, sem dúvida, o patrão ao
da
lado
equipa.
De Erling Haaland
é
desta equipa. Ryan Cherki já é um jogador com mais envolvimentos de golo nesta equipa, muito melhor do que Sávio e Doku, na minha opinião. Nico O'Reilly já é uma solução ao problema nas alas, na lesão de Ryan Aitnuri. Por isso, Guardiola, novamente, está-se a reinventar e quem não considera Man City um sério candidato a vencer a Premier League, está completamente enganado.
Ah, claro que sim.
Porque é um sério candidato neste momento.
A Premier League e a Champions. Deixa-me dizer o seguinte.
A equipa com mais golos marcados.
O Man City, como eu dizia há pouco, Alex, e fizeste bem em dizer, Pedro, bora fazer o desafio, depois já lá vamos, para não nos distrairmos do nosso desafio. Eu tenho de dizer isto sobre o City e também sobre o Liverpool. Ao dia de hoje, se me perguntares, eu estou a vê-los longe do Arsenal. E digo-te porquê.
Eu vejo o Liverpool mais
porque
longe do
que eu vejo City. Muito mais facilmente. O Liverpool ainda mais longe, também acho. Menos sólido. Mas ambos, menos sólidos que o Arsenal.
Claro.
É que para chegarem lá acima, vão ter que não perder pontos e esperar que o Arsenal perca. Mas se o Arsenal perder, nada me garante que o City também não se perca.
Que o Arsenal consegue fazer os invencíveis?
Não. Isso não.
E o Arsenal consegue vencer o recorde de José Mourinho de apenas 15 golos sofridos?
Também acho que não.
Só tem 3 golos sofridos.
Eu sei, mas ainda vem aí a fase, o mês de dezembro e a fase do Boxing Day. Ali. Não.
Vem acho, tempos difíceis.
Acho, é exato. Ainda vem um calendário muito complicado. Que já,
eu não
que já
sei
teve.
Não, Pedro. Eu que eu tenho dúvidas muitas
se,
vezes.
Se esse recorde for batido, cá estaremos nós os dois. Se Deus quiser, vou estar aqui a falar sobre isso. Mas isto para dizer o quê? Ao dizer isto, não implica que eu não veja o que tu vês. E portanto, sim, pela qualidade. E acima de tudo, este é o mérito que eu vou dar à Guardiola agora, sobre esta época. Pela capacidade de se reinventar que este homem tem, eu tenho que dizer que o City, sim, até ao final vai ser candidato à Premier e à Champions. O City, na época passada, Alex, era uma equipa unidimensional. Posse de bola.
Sim.
Com todo o jogo com bola no meio campo ofensivo. Uma equipa super previsível. Alex, havia jogos em que não atacavam o ex-adversário. Esta época, o City mantém a sua qualidade com bola. Mas se for preciso, como foi agora contra o Bournemouth, ter até ligeiramente menos bola que o adversário num jogo em casa, para atacar nas fragilidades do adversário, que é as costas do Bournemouth, que é chamar o Bournemouth atrás, e depois com o O'Reilly, O'Reilly fisicamente, o único Gonzalez no passe para entre linhas para Cherki, lançar Alan nas costas,
exato,
não há problema nenhum.
Criação de referências.
O City antes não era assim, Alex.
Era
uma equipa unidimensional.
Era com Alvarez e Mahrez.
Quando tinha Mahrez e Alvarez,
quando tinha mais envolvimentos de gol, a não ser um Erling
Haaland.
Ou um De Bruyne também.
Ou o De Bruyne,
De Bruyne, Mahrez e Alvarez.
Claro.
E agora,
época passada não tinha.
Tinhas o De Bruyne em má forma, o Foden em má forma, tens o Omar Marmoush contratado em janeiro devido a esta necessidade de envolvimento de gol.
De ter velocidade na frente.
Exato. E agora tens um Doku melhor, tens um Nico O'Reilly na ala.
Tens um Cherki a fazer o último passo.
Exato. Tens referências que não tinhas antes.
Eu concordo.
Por isso tem de ser valorizado.
E isto, o Guardiola reinventou-se.
E eu referi.
Ele pede isto à equipa.
Man City é a equipa com mais golos marcados na Premier League com 20. 13! 13 destes gols são do Erling Haaland. E eu tenho aqui, sabes quantas vezes Erling Haaland foi apanhado em fora de jogo na sua carreira toda no Man City?
Ui. Ou seja...
Número, dá-lhe um número.
Vou dizer 20.
18. Só
menos
foi apanhado
20.
18 vezes
na
em fora de jogo.
Na carreira toda no Man City.
Na sua carreira toda no Man City. E ele próprio conta as vezes. E quando ele está fora de jogo, ele diz...
Alex.
Ele fica irritado. Isto é um fenómeno.
Isto é um fenómeno.
É um talento geracional. Erling Haaland, um dia... Vai ser, um dia não, Erling Haaland tem de ser visto neste momento já como dos melhores pontas de lança na história do futebol, na minha opinião.
Dos melhores que eu já vi.
Na sua primeira época,
dos
na Premier League,
vi.
Bate o recorde de golos marcados da Premier League.
E agora bate recordes dele próprio.
Ele vai ser um dos melhores marcadores da Liga dos Campeões.
Sim, sim, sim.
E se a Noruega um dia fazer um brilharete num europeu ou num campeonato do
será
mundo...
Será já neste Mundial?
É o Haaland a principal referência do Nusa, com o Odegaard, com vários jogadores, mas Haaland... É aquela
Bob, City,
é a referência principal. E neste momento não é De Bruyne, é Erling Haaland, a referência principal do City. Vai ser uma história.
Faz tu, Alex, e façam vocês também em casa este exercício quando fores agora para casa e as pessoas quando tiverem a ouvir isto. Vão ver o golo do Haaland na vitória do City 1-0 em Brentford.
Sim.
E este golo em da jogada que eu falei, que foi Gonzalez por cima a meter em Cherki e Cherki a cabecear para Haaland. A forma como o Haaland torna estes dois golos fáceis,
exato,
para serem fáceis,
exato,
poucos pontas de lança no mundo teriam a capacidade de fazer o que Haaland fez nessa jogada. Nessa jogada em Brentford, foi o passo que ele recebeu foi uma pedrada.
Uhum.
E o Haaland, no físico, mas na inteligência posicional, e a perceber o que tinha que fazer com a bola para encarar o guarda-redes isolado, foi ele que construiu o golo.
Exato.
E agora, com o passo de Cherki, também foi ele.
Está uma versão melhor
dele
mesmo.
Aquela recepção de cabeça para a frente fez a diferença entre aquela jogada dar golo ou o Haaland ser apanhado pelos defesas.
Exatamente.
Erling Haaland, sem dúvida, os destaques que o Alex já disse, para mim, O'Reilly também, e eu acrescento, Nico Gonzalez. Está muito bem no papel do Rodri.
Sim, sim, sim.
Claro que o Rodri
é
bem.
É a segunda época, é sempre assim. Segunda época de Guardiola, estou sempre melhor.
Muito bem, Nico Gonzalez.
Completamente.
Muito bem.
Nota-se com Doku, nota-se com Nico Gonzalez, e o meu último destaque na Premier League, que eu quero mesmo referir,
manda ver esse destaque,
duas coisas,
lá.
É o Arsenal. Está a 7 jogos consecutivos, sem sofrer golos.
Na Premier.
Daí, na Premier League, daí referirmos ser o principal candidato a vencer a Premier League,
sim,
neste momento.
Mais sólidos, mais
e
sólidos.
E um dado que eu quero dar aqui do Tottenham Man United, eu estou muito, mas muito confiante para o Man United vencer este jogo, e um dado, para aí com o que eu estou a dizer, é Tottenham em casa, na Premier League.
Horrível.
Tem muitas, mas muitas dificuldades. Desde novembro de 2024, em casa, na Liga, 19 jogos em casa, 12 derrotas, 4 empates, 3 vitórias. Tem mais empates do que vitórias. E tem 12 derrotas em casa.
Desde novembro de 2024.
3-point lane. Em é um o que os adeptos do Chelsea dizem. 3-point lane. Porque vão ao White Hart Lane e ganham sempre.
Já sabem, 2-3 pontos.
Epá, que
jogo. Desde novembro do ano passado.
Sem dúvida. Neste novembro de 2024.
Tem menos vitórias...
Tem 12 derrotas, 4 empates, 3 vitórias em casa.
Bem, isto é um registro pavoroso.
Não, isto é mesmo muito mau.
Olha, é o ideal para o United ir lá ganhar.
Exato, ideal. Exato, my friend. Ideal. E sim, temos aqui Mauro Barros,
o nosso comentário Barros, no YouTube. Habitual.
Manchester United terminará em 4º lugar na Premier League e no próximo ano será campeão. Estamos cá para ver.
Eu vejo este percurso possível de acontecer. Eu vejo.
E nós, nos futuros episódios, falaremos de transferências, falaremos de 11 e falaremos desta equipa que vai fazer o top 4 e ser campeão, talvez.
Um ponto que tu me falaste hoje, quando discutimos isto em off, muito importante, só para fechar esta questão do Man United.
Também tem um ponto, sim.
Qual é que é? Diz lá.
Que é, o Man United já jogou frente a 7 das 9 equipas do top 10 antes de jogar este jogo frente ao Tottenham, depois desse jogo, na jornada 11, já enfrentou todas as equipas do top 6.
Fantástico.
Na jornada 11.
E está bem classificado. Portanto, exato. Isto é um bom indicador para o resto da época.
5 vitórias consecutivas vai acontecer e my friend do United Strand, que eu mandei-lhe uma mensagem logo a seguir.
Mandaste-lhe?
Porque eu falo com ele, okay. Sim, e ele estava perturbado, obviamente, com o facto de não poder cortar o cabelo. E
eu ainda hoje cortar o cabelo, falava, bem, se eu não fizesse isso...
Eu só falava do lance do Amad Diallo, do corte em cima da linha. Como é que aquilo não entrou? Mas, my friend, United Strand, eu disse-lhe, e vou-lhe dizer a vocês todos, United vai ter 5 vitórias consecutivas na Liga esta temporada.
E é com um guarda-redes sólido e sóbrio como Lamans que o United conseguirá esse registro.
Exato.
Sem dúvida que ele tem feito a diferença. Falámos hoje os dois sobre isso antes do episódio e eu queria dar esse último destaque para vocês. Analisem bem a frieza nas sim. defesas e no posicionamento de Lamans. Não é um guarda-redes exuberante, já disse isto aqui, mas é um guarda-redes que dá garantias.
E com San Lamans, Matias de Ligt é, sem dúvida, dos melhores centrais da Premier League.
A voltar ao nível
é,
dele.
É, sem dúvida, dos melhores centrais da Premier dele. League. Quantos centrais da Premier League podem dizer com 26 anos têm mais de 45 jogos jogados na Liga dos Campeões?
É
nenhum. Nenhum. Ninguém pode dizer. Só de Ligt, capitão com 19 anos de uma equipa que
o
vence
Ruben
o Juventus.
O Ruben não tem, Alex?
Ruben Dias é muito mais velho. É muito pois mais é, velho que o de Ligt. Com 26, de Ligt é um fenómeno. Por isso sim, Ruben Amorim a ressuscitar um grande, grande jogador que vai ter os seus melhores tempos no futuro. Mas sim, vamos aqui então falar um pouquinho de seleção.
Seleção Nacional, porquê?
Uma previsãozinha.
É isso. É porque sexta-feira vem a convocatória de Roberto Martínez e eu e o Alex não queremos falar hoje sobre os jogadores que já sabemos à partida que Martínez vai convocar. Queremos é dar aqui 2-3 destaques, Alex, de jogadores que tu e eu achamos que deveriam ou que estarão aí à porta da seleção.
Então, as 3 surpresas nesta próxima convocatória da Seleção Nacional. O que eu gostava de ver é Tomás Araújo ser convocado, porque merece pela forma recente no Sport Lisboa e Benfica. Alberto Costa a ser uma alternativa no lado direito, porque eu acho que Alberto Costa pode adicionar muito, mas muito valor à nossa equipa num campeonato do mundo. E a minha última aposta, apesar de eu querer Kenda no campeonato do mundo, gostava que Félix Correia tivesse uma oportunidade para conhecer os cantos à casa e ser convocado, porque no Lille, 3 golos, 5 assistências esta temporada, e quem vê os jogos do Lille é muito, mas muito interessante a forma de jogar e está claramente uma versão melhor de si mesmo. E vejam, porque o Tiago Santos também vai ter mais minutos no futuro. Por isso sim, Félix Correia, Tomás Araújo e Alberto Costa.
Muito bem, Alex. Olha, parecido contigo, eu tenho então os 3 jogadores que eu gostava que fossem convocados agora por Roberto Martínez, para além daqueles que habitualmente já o são. Eu tenho Félix Correia, porque há uma necessidade de extremos esquerdos na seleção.
Sim,
extremo esquerdo para fazer aquela função.
Ah, apesar de não, Leão e Pedro Neto?
Não, mas é que eu gosto mais de ver Pedro Neto à direita.
Também é verdade, o Chelsea também, não é?
E de origem tens Leão.
Sim.
Eu gosto de ver Félix jogar ali quando, naquela dinâmica que já falámos aqui, mais por dentro, quando ele vem mais para dentro e dá o corredor a Nuno Mendes. Se for para convocar mais um extremo esquerdo, eu levava Félix Correia. Aproveitava isso.
E Félix Correia e Nuno Mendes, de certeza que ainda nem são os dois formados em Alcochete.
Verdade. Portanto, eu tenho Félix Correia, eu tenho Giovanni Kenda. Para mim, o Giovanni Kenda é um titular do Sporting. O nível que ele apresenta, defensivo também, e ofensivamente, é de um jogador que já é maduro e que já conhece muito do jogo para a tenra-idade que ele tem. O Kenda tem muita experiência na Liga dos Campeões, meus caros, não é brincadeira.
Sim.
E portanto, para mim, o Giovanni Kenda está claramente preparado para ser convocado para a Seleção Nacional e para jogar na Seleção Nacional. E o terceiro nome que eu tenho é, naturalmente, Tomás Araújo. Porque acho que, claramente, faz falta à seleção um defesa central com a qualidade com bola que Tomás tem. Temos Inácio com o pé esquerdo.
Não, Inácio e Renato Veiga também.
Temos Inácio com o pé esquerdo, eu acho o Tomás, com bola no pé, em termos de qualidade técnica, superior ao Renato Veiga.
Não, a jogar à direita, sem dúvida alguma.
Mesmo jogando à esquerda.
Interessante.
Gosto do Renato Veiga, mas qualidade técnica a sair a jogar, Inácio e Tomás Araújo.
Interessante. Gosto dessa opinião. E o Tiago Aspe tem outra. Pergunta para vocês, se calhar no próximo episódio. João Simões, a titular até o final da época, tem espaço no Campeonato do Mundo?
Tenho sérias dúvidas porque o meio-campo de Martínez parece muito fechado.
E
Tiago,
o meio-campo titular, sem dúvida alguma, tem de ser João Neves e Vitinha.
Exatamente. E portanto, tenho algumas dúvidas, honestamente.
E não... há uma meritocracia. Não... Ruba Neves a ser convocado.
Exato. E, portanto, ou seja, pelo estilo de Martínez, pelo que temos visto de Roberto Martínez, acho muito estranho que isto aconteça.
Sim.
Agora, se o João Simões for titular e tiver, de facto, Alex, um grande impacto naquilo que é o título nacional do Sporting a acontecer.
Pode acontecer.
E numa boa Liga dos Campeões.
Eu acho
então
que pode
aí
acontecer.
Tem que, Martínez tem que olhar para João Simões com outros olhos.
Porque o João Simões que nós estamos a avaliar neste momento...
É este.
Não é o que está agora, ser em fevereiro, março.
Está agora na terceira, quarta titularidade.
Ele é um jogador
que nós defendemos aqui,
que está em muito crescimento. Eu falei com várias pessoas que estiveram presentes com a equipa portuguesa de sub-17, que era com o Rodrigo Mora, com o Giovanni Kenda, com estes dois grandes talentos, mas uma pessoa disse para
Cardoso Varela, não?
Olha, João Simões. João Simões. Presta atenção ao João Simões. Esse sim, para mim, a nível de maturidade, talento, disciplina,
mas olha,
vai para os maiores palcos do futebol.
Não nos alongando sobre o João Simões, mas obrigado pela pergunta,
possível.
Tiago, porque
eu
faz
quero
sentido.
Dizer,
é
isso. Possível.
Nós não achamos que isso vá acontecer.
Mas nós não temos argumentos neste momento para defender
mas
isto.
Mas é possível. Acontecer aquele cenário que nós pusemos em cima da mesa.
É muito
ele
audaz,
a ser titularíssimo e importantíssimo no título do Sporting Nacional e na Champions. Dizer-te, Alex, que temos que falar aqui...
Não foi audaz isto. Não. Isto foi péssimo.
Para explicar, rapidamente,
FIFPro.
Saiu ontem o 11 da FIFPro. Saiu neste início
que
da semana...
Que tu disseste-me? São escolhas dos jogadores,
é
correto,
Pedro? É isso mesmo,
Pedro?
Alex, porque a FIFPro é a Federação Internacional dos Jogadores Profissionais. E, portanto, cá está o 11 aqui atrás de mim e do Alex. Saiu este 11. Este foi o 11 de 2025 da FIFPro. E a minha pergunta é esta. Para os mais de 250 mil jogadores profissionais... pertenceram a esta votação organizada pela sua federação.
O voto é
pela Federação dos Jogadores Profissionais, a nível mundial.
Sim.
Eu gosto muito dele. Mas o que é que fez Jude Bellingham para estar neste 11?
Cole Palmer nem foi para mim o melhor jogador do Chelsea no Mundial de Clubes.
O Cole Palmer jogou melhor no Chelsea em 2024.
Sim,
na primeira metade da época, na segunda.
Sem dúvida. Mas para mim...
Isto é 2025.
Mas para mim, o jogador que eu fico mais chocado não estar incluído neste 11 é Rafinha.
Rafinha tinha que
não
aqui.
Estar no melhor 11 é um desrespeito.
Então,
digo,
já,
não faz
ser,
sentido nenhum.
Tinha que ser Rafinha.
A dupla do meio-campo é Vitinha Pedri. Não mudes.
Vitinha Pedri está certíssimo.
Bellingham
concordo.
Não está. Não, Bellingham não pode estar neste 11, na minha opinião.
Concordo.
Apesar da qualidade de Jude Bellingham com bola, não está à frente do meio-campo de Pedri e Vitinha.
Podia perfeitamente, Alex. Olha, era
está
justo.
Uma equipa toda descompensada.
Era justo que fosse, por exemplo, Pedri e Vitinha.
Sim.
Pedri e Vitinha, e depois os quatro homens da frente fossem atrás de Kylian Mbappé.
Yamal, Dembélé, Mbappé e Rafinha.
É isso mesmo.
Tem de ser esses quatro. Rafinha
é
teve
mesmo.
64 jogos, 38 golos, 24 assistências, um hat-trick crucial frente ao Bayern na Liga dos Campeões. La Liga, venceu. Copa del Rey, venceu. Supercopa de Espanha, venceu. Rafinha tem de estar aqui. É um erro, Rafinha, não fazer parte do FIFPro. Tínhamos de falar disto. Surreal.
E depois mesmo, taticamente, não faz sentido nenhum este 11. Portanto, eu e o Alex só queríamos era, não é ridicularizar, mas queríamos criticar.
Não,
queríamos criticar, porque este tipo de 11, olha, às vezes quando se fala dos 11 da Bola d'Or, porque...
Esse 11 era melhor que este.
Ah, porque são jornalistas. Aqui foram jogadores.
Como é que tu tens só um... Fez a central com o Virgil van Dijk.
Só um central.
Está errado.
Não faz sentido.
Eu teria Saliba pela época que o Arsenal teve, né? Defensivamente. Por isso sim, nós queríamos mesmo falar disto, porque não faz sentido. E
faz
nos
sentido.
Comentários, digam a vossa opinião em relação a isto.
Exatamente.
Também da FIFPro.
Alex.
E se concordo com o Rafinha obrigatoriamente tem de estar.
Para mim era Rafinha obrigatório a estar e Bellingham obrigatório a não estar.
Talvez para o ano.
Para mim.
O Xabi Alonso, mas isso vamos
isso
falar
é
em futuros podcasts,
é
não é?
Olha, para fechar o episódio de hoje, Alex, vamos lá às nossas jornadas a prever e começamos com esse jogo que há pouco floreámos um bocadinho.
Eu não tenho dúvidas.
Tottenham, Man United.
Não tenho dúvidas. Quem perde 12 vezes em casa desde novembro de 2024.
Não tenho.
Man United 2.37 é um modo super jeitoso.
Estão a dar favoritismo à equipa de fora.
Sim.
Daí eu dizer isto.
Eu vou Man United 2.
Eu vou Man United 2 também. E para termos noção, está Tottenham 2.75, empate 3.35, Man United 2, que é a nossa aposta, 2.37.
E Man United, ao vencer, 5 jogos sem perder, 4 vitórias, 1 empate, 0 derrotas, Sean Lammens enquanto é o guarda-redes
do Man United. E contra as tais equipas do top 10, do top 8.
Exato, uma vitória em Anfield.
Exatamente. Olha, por falar em equipas do top 8,
e falar em Anfield, Man City e Liverpool, mas agora no Etihad.
No Etihad, estou a brincar, eu gosto sempre dessa brincadeira. Isso, eu sou Liverpool, tu já sabes, eu sou para o Liverpool.
Eu vou Man City 1.80.
Eu vou X. Eu vou X.
A vitória com o Villa me tenta assim.
Não, porque foi um jogo mal conseguido na mesma. O Villa podia ter perfeitamente empatado ao ganho aquele
Exatamente.
Jogo.
Exatamente.
Mas eu quero acreditar no meu Liverpool. City a ganhar, tu vais City 1?
Sim, eu vou City 1.
1.80. Eu vou X. 3.95, eu vou X. Vai dar empate este jogo, eu acredito nisso.
E o Sunderland-Arsenal?
Sunderland-Arsenal, eu vou dizer aqui. Das últimas semanas, este é o jogo mais complicado para o Arsenal, na minha opinião. Em termos de dimensão física do jogo, como o Arsenal
gosta.
Não é um
estádio fácil.
Primeiro.
Não é um estádio fácil.
Não é um estádio fácil. É um grande ambiente lá em cima em Sunderland. Stadium of Light. Dimensão física do jogo e bola parada. Sim, o Arsenal se impõe. Vai ser complicado impor esse tipo de jogo contra o Sunderland. Também é um dos seus fortes.
O retorno de uma lenda do Arsenal. Chaka.
O retorno não é... Ou seja, eu percebo. Retorno contra o Arsenal.
Não, retorno porque vai jogar. E depois de vencer o Chelsea fora em Stamford Bridge 2-1.
Verdade.
O Sunderland. Grande gol.
É que o Sunderland tem talento na frente e tem robustez física para essa dimensão física que o Arsenal gosta. Portanto, sim, jogo muito complicado para o Arsenal. Eu vou dizer aqui, vai dar empate.
Eu vou Arsenal 2. Vou ser conservador.
Eu vou 4.60. A odds está a 4.60. Eu vou neste empate para o Sunderland-Arsenal.
Mas acho que isto não vai ser um jogo de golos. Mas olha, há vezes que eu pois digo não. Isto e depois é um 4-4
golos.
Depois
de repente é uma goleada. Alex, temos aqui ainda jogos para fechar.
Sim.
Naturalmente. Temos aqui... Aston Villa em Inglaterra, Aston Villa Bournemouth.
Aston Villa Bournemouth, eu vou empate.
Eu vou Bournemouth 2.
Ah, olha que o Aston Villa está em boa
pois
forma.
Está a
com o Liverpool.
Mas eu vou arriscar no Bournemouth.
Mas e o Bournemouth não está a jogar muito bem. Se a já não marca e nem assiste há algum tempo.
Vai ter que ir porque eu tenho uma fantasy. Portanto, é bom que marque ou assista.
E aqui um derby de Turim, Juve Torino.
O grande derby de Torino, Eu também vou empate neste jogo.
Eu vou
os Juventus
Juve.
Não me dá garantias nenhumas.
Eu vou Juve, Spalletti Ball.
Já estás assim.
Com o Cremonense eu estava com mau feeling e conseguem vencer aquele jogo. Que não me digas que é fácil. O Cremonense não é fácil. É daquelas equipas que tu vês o nome e dizes, isto é um jogo fácil.
O Alex estava a olhar para a minha cara e já percebi que eu ia rasgá-lo.
É, claro.
Não é, mas
como a Parma, com o Carlos Cuesta, que eu tive de dar
uma vitóriazinha. Foi uma vitóriazinha.
Pois
um a Cremonense. Mas pronto, eu vou empate neste derby de Turino.
E o Barça vencer o Celta fora não é uma vitóriazinha também,
não,
porque
não,
o Celta de Vigo fora é difícil.
O Barça vai vencer. Vai vencer. Eu vou a 2 Barcelona.
Eu vou a 2 Barcelona também.
Vou dois Barcelona.
E o Real vai vencer fora com o Rayo Vallecano.
Jogo muito complicado em Vallecas sempre.
Os dois jogos fora são difíceis.
Os dois jogos são difíceis.
Celta e o Rayo Vallecano.
O Real empata em Vallecas.
Eu acho que o Real vence em Rayo Vallecano
também. Vai dar empate
também.
No Rayo Vallecano.
E o Real tem lesões do Franco Mastatuono, Carvajal, Rüdiger e Alaba. Pode ser uma nota interessante.
Vai dar empate, Alex. Olha, o teu Estrasburgo, já digo o teu. O teu Estrasburgo contra o Lille.
É o meu Estrasburgo que eu adoro ver o Diego Moreira jogar. Eu vou Estrasburgo 1.
Eu vou X. O Estrasburgo não ganha o Lille.
E quem não conhece
Lille,
Mike Penders, o guarda-redes do Estrasburgo, para mim é o melhor guarda-redes jovem
então,
do mundo.
Então, olha, eu do lado do Lille dou destaque ao homem que veio do Rangers para o Lille. É Gamané.
Grande contratação.
Grande contratação.
Como é que o Rangers fez isso e o Chermiti foi para o Rangers?
É o Rangers. É o Rangers.
Como é que é possível?
É o
acontece.
Rangers. Não, mas ele queria sair do Rangers, atenção.
Sim.
Para fechar, Alex,
Lyon
muito rapidamente.
PSG Lyon também.
PSG, o nosso Paulo Fonseca...
E Afonso Moreira.
Vão roubar pontos ao PSG, vai dar empate.
Ui, eu vou PSG 2.
Eu esta semana estou meio maluco. Estou confiante.
Adoro. E o AZ Alkmaar PSV? Vais fazer aqui uma aposta ou dás? AZ Alkmaar, prestem atenção aqui, Smith... E Romo Duro, o guarda-redes jovem.
AZ1.
Dois excelentes jovens promessas.
AZ1. Esta é a semana em que eu arrisco mais.
AZ1. AZ venceu o Ajax 2-0 em algumas semanas. Eu vou empate neste
Pronto.
Jogo.
Muito bem.
Porque acho que vai ser um jogo muito, mas muito difícil de prever. Mas gol, se tivesse para apostar um gol Saibari. Faz
Saibari,
um hat-trick contra o Feyenoord e aquele homem só marca golos.
A questão é esta. Vocês vão mais nas opções conservadoras esta semana do nosso Alex ou nas opções mais... Se calhar malucas.
Diz isso. Eu tenho Man United a vencer. Conservador.
Ou mais malucas como as minhas. Esta semana eu quis arriscar quase por completo. Portanto, digam nos comentários com quem é que concordam mais. Respondam aos desafios que fizemos. 5 estrelas no Spotify.
Obrigado a todos por fazer 5 estrelas.
E comentem, subscrevam, partilhem. Estão à vontade, meus caros. O Pivete Show é nosso e também é vosso. Um grande abraço a todos.
Um forte abraço, pessoal, e obrigado.